not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que estás?
Olha, estou bem. Estou bem, e tu?
Também está. Tá tudo a andar aqui na política nacional.
É verdade. Tivemos eleições, não é? Na
Tivemos
Madeira.
Eleições, é sempre um grande momento de, pronto, de campanhas e de discursos e de surpresas depois na noite eleitoral. Parece que o PSD Madeira ficou a um deputado de conseguir a maioria absoluta e, portanto, precisava de se coligar com com a Iniciativa Liberal ou com o Chega ou com outro parceiro que tivesse pelo menos um deputado para lhe oferecer. E quem é que veio socorrer o PSD? Um partido para alguns inesperado, para outros, se calhar, não tão inesperado, também é uma boa discussão. Foi o PAN. Pronto, o PAN coligou-se ao PSD na Madeira e neste momento temos uma coligação entre os dois. Houve uma certa discórdia entre o PAN, comissão, não sei como é que eles se chamam, mas Comissão Política Nacional, digamos
Sim.
assim, não é? E o PAN da Madeira. Entretanto, já supostamente está tudo resolvido e então o acordo foi para a frente. Pronto. Isto é uma coisa relativamente diferente, nunca tínhamos, aliás, o PAN é um ator político recente na política nacional, portanto é normal que ainda não tenha participado em grandes jogadas políticas surpreendentes. Esta provavelmente é a mais importante até agora.
É
O que é
verdade.
que tu achas sobre isto?
Olha, eu a primeira coisa que tinha a dizer, Mariana, eu não sei se foi lapso teu ou se foi uma piada tua, mas tu disseste que o PSD elegeu 23 deputados, mas foi o PSD e o CDS. Não nos podemos esquecer que o... Não sei se foi uma piada tua, que tu estavas claramente a dizer que o CDS já é um partido satélite
Aliás, nem
da...
lembrei do CDS.
Nem te lembraste do CDS, mas é verdade, porque
Verdade.
quem elegeu foi... O PSD elegeu 21 deputados e o CDS elegeu... Eles precisam de 24, não, exatamente, eu acho que eles precisam de 25, se não estou em erro, e então eles elegeram, não, exatamente, eles 20 elegeram, precisam de 24, exatamente, portanto, elegeram 20 o PSD, 3 o CDS. Passas a saber também, que é uma informação muito interessante, que através do método de onde dá para ver mais ou menos, isto é, se tiverem dúvidas, olha, mais uma coisa para a newsletter, Wikipédia do método de onde, mas que o último deputado a ser eleito foi o deputado do CDS, o terceiro deputado do CDS, portanto. Foi até à última que achou-se que eles não poderiam até precisar mais de um colega. E outra coisa também que eu achei muito interessante, e aqui, antes de analisar o problema, é que o acordo feito com o PAN, e eu acho que isso é muito importante, foi um acordo do PSD com o PAN. Não foi um acordo do CDS com o PAN. Que, aliás, uma figura que nós esquecemos, que parece que de repente é relevante na figura nacional, Nuno Melo, veio insistentemente dizer isso, não é? Que foi o CDS não fez acordo nenhum com o PAN.
É a segunda vez que falamos do Nuno Melo, no podcast
É
nesta
verdade, o
temporada.
Nuno Melo. Será que o Nuno Melo vai ser
Está a
uma figura?
aparecer mais vezes.
Está a aparecer mais vezes, se calhar. Cá está, o CDS a renascer das cinzas.
É difícil. Pelo
Difícil.
menos. Parece-me. Mas sim, quer dizer, o que tu disseste é bem lembrado. O CDS quase que se tornou o que os verdes são para o PCP, na Madeira.
Será que esse é o caminho natural do CDS?
Será que é o caminho natural no CDS? Vamos descobrir nos próximos tempos, mas parece-me que as grandes figuras do CDS estão a abandonar o CDS pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, mas, portanto, parece-me que fica um bocado vazio de sentido.
Então, agora também olhando mais diretamente para a questão que estavas a dizer, o que eu acho isto? Olha, eu acho que aqui é muito interessante perceber, em primeiro lugar, porque imagina, aquela tanga que não há leituras nacionais, pá, não há, até há leituras nacionais em concelhos, portanto, não haver leituras nacionais até em regiões autónomas, que são governos regionais, é absolutamente uma tanga. Portanto, obviamente que há, e independentemente de tudo, os partidos que estão lá são partidos subordinados às direções nacionais. Portanto, se não eram partidos regionais, aliás, como existe neste caso no, no, na, 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 na Madeira, que existe o Juntos pelo Povo, que é um partido que tentou não ser regional, mas que neste momento é regional, no sentido em que está super implementado na Madeira. Acho também, só antes de ir às leituras nacionais, queria só dizer aqui que há umas movimentações muito interessantes, que é o Partido Socialista perdeu cerca de 42% dos assentos, portanto, muito interessante mesmo isso. Quem subiu mais foi, cá está, o Juntos pelo Povo, que tinha 3 deputados, passou para 5, e o Chega, que não tinha 0 e passou para 4. E o Iniciativa Liberal, Pessoas, Animais e Natureza e Bloco de Esquerda, quer dizer, o PAN e o Bloco de Esquerda voltaram a ter um deputado regional, o Iniciativa Liberal elegeu pela primeira vez. E eu acho, o que eu acho mais interessante a nível de leitura nacional que podemos ter aqui é porque é que o PSD achou que era mais fácil coligar-se com o PAN do que com a Iniciativa Liberal. Porque eu tenho a certeza absoluta que. A minha primeira ótica é pensar que eles não fizeram isso porque o Partido de Iniciativa Liberal é um partido que tem muito mais leverage para negociar. Eu sinto que neste momento o PAN é exatamente, está um bocado como o CDS, estão a fazer provas de sobrevivência neste momento. Porque eu acho que o PAN, eu acho que, imagina, isto pode ser um bocado não polémico, mas eu acho que o PAN não tem, ou eu tenho um profundo desconhecimento acerca do eleitorado do PAN, que é possível, mas eu acho que o Livre a médio prazo tem claramente potencial para tirar o espaço político do PAN, no sentido em que é um partido não é um partido ideológico, enquanto o PAN é claramente um partido de uma causa que se esgota em si mesmo e que se nota imenso em várias posições. Portanto, também é muito mais fácil coligar-se com o PAN, porque o PAN é um partido que tipo, só tens que lhe dar a questão dos animais e ele está tipo, está-se bem. E acho muito curioso eles não terem escolhido, como era só preciso um deputado, eles não terem escolhido, cá está, o Iniciativa Liberal. E eu acho que a razão pode ser essa. O que é que tu achas?
Sim, quer dizer, eu acho que eu tenho muitas dúvidas em relação àquilo que disseste sobre o Livre e o PAN, já agora, mas voltando ao assunto, acho que uma das razões, acho que pode justificar a escolha pelo PAN e não pela Iniciativa Liberal, uma análise que eu vi há pouco tempo, já não sei quem de quem, mas é capaz de ter sido no eixo do mal, portanto, não é a fonte mais fiável, mas que
Depende da pessoa do eixo do mal também.
depende da pessoa deste mal, acho que foi o Daniel Oliveira, mas não tenho a certeza, portanto, não vou atribuir a ninguém. Mas a análise é a seguinte: que o PAN, o PAN, o PC, o PSD e a IL estão, obviamente, a lutar pelo mesmo eleitorado. E, portanto, quando o Luís Montenegro, a nível nacional, fala sobre os impostos e baixar impostos, na verdade está a fazer concorrência ou está a fazer campanha contra a IL, que é o seu adversário principal, no sentido que é o partido mais provável de tirar eleitores. Portanto, todo esse discurso, ou seja, o PSD tem duas opções. E não falando da barreira ao Chega. Vamos tirar a
Da extrema
extrema-direita
direita, vamos
daqui,
falar daqui a pouco.
como se fosse vamos isolar este caso. Tem duas opções: ou incorpora a IL como incorporou o CDS, no fundo, não é? Ou seja, fazer com que a IL gravite à volta do PSD, tal como o CDS gravita neste momento, e, portanto, tornar a IL um partido irrelevante sem o PSD. Que neste momento ainda o é, não é? Mas a intenção da IL parece muito mais vincada a nível ideológico, de impor uma agenda viva, também porque são um partido com poucos anos, portanto tem muito essa garra de partido em início de vida, enquanto o PSD está muito mais desgastado. E outra hipótese é fazer concorrência direta à IL e esvaziar a IL de sentido, portanto, tornar-se mais liberal, digamos assim, e esvaziar a IL. E portanto, parece-me que esta foi a abordagem tomada aqui. Também pode ter a ver com o nível de as exigências que são ou não feitas por uns e por outros. O que eu acho interessante na situação do PAN, e agora olhando para a perspectiva do PAN e não do PSD, porque é que o PAN se quer coligar com o PSD? O que eles dizem é que preferem ser eles a negociar com o PSD do que o Chega. acho que isso não estava em causa, porque havia uma hipótese de, ser, de haver a coligação com a IEL, e portanto acho que na hipótese de haver coligação com a IEL, acho que não queria haver uma coligação com o Chega. Portanto, não me parece que esse fosse de facto uma, percebes, um motivo para rasgar as vestes porque o PAN, o discurso que faz é de estamos aqui a sacrificar-nos pelo bem comum de termos um tampão, como eles usam a expressão, ao Chega. Acho que não era a situação que se estava a pôr. E, portanto, o PAN mostra mais uma vez o seu discurso bem alinhado, que não é de direita nem de esquerda. Que não ser de direita nem ser de esquerda tem muito que se lhe diga nestas situações. Dá jeito, de facto, não se ter bem linhas orientadoras a nível ideológico para se guiar.
Mas tu, eu reparei que tu ficaste bastante tocada com essa questão do PAN ser o tampão da extrema-direita. Porquê é que essa questão pessoalmente te tocou? Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda.
Eu acho que a questão é extremamente interessante a nível teórico, não é? Ou seja, deve ou não. O que eu comecei a pensar, obviamente, que o PAN não se define como partido de esquerda. Lá está. E portanto, analisar fazer a análise do caso do PAN é mais fácil, porque é um partido que lá está, não está a sacrificar tantos valores como seria se fosse um partido efetivamente de esquerda, como se fosse, por exemplo, Livre, por exemplo. Vamos pôr o Livre, que é um partido mais próximo do PS, se fosse o Livre a coligar-se com um partido de direita e a alinhar com políticas completamente opostas àquilo que defende, não é? Porque o Livre tem uma, mesmo o Livre, que é o, se ordenarmos os partidos, é aquele que está mais próximo do PS, defende muito a questões que são muito sensíveis ao PSD, como questões no mercado de trabalho, como questões, por exemplo, do rendimento básico incondicional, da progressividade dos impostos e da justiça social, a nível de justiça fiscal. Pronto. Portanto, eu acho que ia mexer muito com a agenda do PSD. Enquanto o PAN não tem ou seja, não tem este sacrifício, enquanto o Livre teria, o Livre ou qualquer partido de esquerda, para se aliar a um partido de direita, teria que basicamente assumir que não tem uma agenda ideológica, não tem uma agenda, não tem um programa político que queira fazer cumprir, e vai, porque a não ser que seja o partido dominante, não vai conseguir fazer cumprir o seu programa político completamente. Dito isto, a pergunta fica muito mais interessante se pensares, pelo menos eu acho que sim, se pensares, deve um partido de esquerda ser tampão à extrema-direita se isso implicar coligar-se com um partido de direita democrática?
Imagina, para ti,
Um PSD.
tu fazes esta questão, para mim a resposta é óbvia, no sentido em que sim. Imagina, eu acho que as forças existe, imagina, numa questão de prioridades, se tu pensares, a prioridade número um é a democracia. Portanto, no momento em que estamos a defender a democracia, isso deve estar a acontecer. E posso dar-te um exemplo. Eu acho claramente que nos Açores, uma coisa que não aconteceu, que devia ter acontecido, era claramente o PS ou outro qualquer partido de esquerda dizer ao PSD ou ao CDS, dizer, ok, vocês têm possível. Depois tens aqui uma questão muito interessante, que é exatamente o caso da Madeira, que é o PS é que teve mais deputados, mas o PSD é que tinha a chance de se coligar com o Partido de Extrema-Direita. Portanto, como ele tinha a chance de se coligar com o Partido de Extrema-Direita, será que o PS deveria dar a mão ao PSD para dizer, tipo, pá, ok, tu vais para o poder porque eu sei que tu podes coligar com eles? É, depois também que se cria aqui um problema também muito interessante. Porque de repente tu poderes te coligar com extrema-direita barra fascistas é um instrumento para tu próprio ires para o poder. Imagina, eu acho que no limite isto poderia fazer uma coisa muito interessante, que é, ok, isto não pode fazer sentido, mas podias vaziar um bocado a extrema-direita e os fascistas. Porque claramente eles iriam, as pessoas iam votar, iam se sentir frustradas e imaginei, ou no limite até podia sair o tiro pela culatra e ainda subir muito mais a votação. Portanto, no limite, mas isto é, extremava mais essa posição. Mas eu acho que sim, e acho que isto, aliás, até pode ser feito através de abstenções também, não tem que ser necessariamente com votos a favor, que também são coisas completamente diferentes. E, no limite, eu ainda posso argumentar que uma coisa que a mim me encanta na democracia é exatamente pensar que nós temos que é uma coisa que eu acho que às vezes falha muito no sentimento democrático em Portugal, é compromise. Tipo, no que eu quero dizer com isto é que eu acho muitas vezes que a democracia devia ser cada vez mais construtiva do que necessariamente destrutiva. O que eu quero dizer com isto? Não é por um partido de direita estar no poder que um partido de esquerda não pode ser construtiva em relação ao partido de direita e não pode apresentar propostas e não pode apoiar algumas medidas aqui ou acolá, ou como o próprio partido de direita não pode acolher algumas propostas da esquerda, porque efetivamente essas pessoas votaram para ser representadas. Portanto, no limite, o que nós podemos dizer, no limite, é que a maioria não devia governar, devia ser o parlamento todo que devia estar a governar, não é? Portanto, obviamente que isto é tudo idílico e é um funcionamento da democracia idílico, mas também, imagina, temos que apontar para onde queremos chegar, não é? E aliás, isto acontece muito mais em democracias nórdicas, e na Holanda, e na Bélgica, e na própria Alemanha, em que tu tens sistemas em que claramente favorecem, isto é, haver coligações. E, porque eu acho que isso é uma questão de democracia mesmo muito importante. O que eu quero dizer, genuinamente, é que eu acho que o PAN teve uma atitude muito boa, mas eu acho também que tenho pena que só nestas situações em que uma extrema-direita pode chegar ao poder é que se revela alguns sentimentos democráticos. Mas, mesmo assim, eu acho que isso deve acontecer sempre. E eu acho também que isto não devia ser só partidos pequenos. Aliás, e há uma coisa que eu também acho importante dizer, só aqui para terminar. Portanto, só esta teoria que eu também deixo à tua resposta, que acho que sim, que é uma coisa claramente que está acontecendo na democracia portuguesa, é que, não é brincadeira, é que no partido isto é, nas eleições passadas, o que tinha acontecido é que nós só tínhamos 5 partidos eleitos, que era o PSD, Partido Socialista, CDS, Juntos pelo Povo e Coligação Democrática Unitária. Neste momento, nós passamos a ter PSD, CDS, Partido Socialista, Juntos pelo Povo, Chega, Coligação Democrática Unitária, Iniciativa Liberal, Pessoas, Animais e Natureza e Bloco de Esquerda. Portanto, foram acrescentados 4 partidos ao Parlamento, e que são 4 partidos que podem dizer, e aliás, eu acho que isto é bom para a democracia portuguesa. Isto é bom, porque quer dizer que o poder está a ficar menos concentrado e que é preciso chamar mais pessoas para a política ou negociar. Que eu acho que isso também é uma questão da política. O que é que tu achas sobre esta segunda? Eu acho que não sei se estás de acordo até, mas a primeira acho que há mais discussão.
Sim, só dizer-se que o Juntos pelo Povo é um partido muito interessante, porque supostamente junta os votos da insatisfação, e, ou seja, de certa forma minimiza o impacto que esses votos teriam na IL e no Chega, que são os novos partidos de direita que também entram para estas novas contas dos novos partidos. Só que quando estávamos quase nas eleições, este partido teve alguns problemas, pelo que eu percebi, chatearam-se internamente, e então houve alguns votos, ou seja, é provável que alguns votos dos Juntos pelo Povo tenham acabado por ir para o Chega ou para a IL, em insatisfação com o PSD. Pelo menos há esta teoria, havia esta hipótese. Não sabemos, mas pronto, historicamente a Madeira uma região mais virada à direita, e portanto ser governada à direita não é uma surpresa. Acho que aí as leituras nacionais têm esse problema, porque de facto não é igual olharmos para a Madeira, ou seja, olharmos para a eleição na região autónoma da Madeira e tirarmos disso um resultado para a nível nacional. Se tivéssemos eleições hoje, o PSD não ganhava com aquela margem que ganhou na Madeira, porque historicamente são regiões muito diferentes. Quanto à maior diversidade de partidos no Parlamento, isso é um dos problemas que a maior parte da Europa está a ter, da descentralização do poder. Problemas, já te explico em que sentido.
Sim,
O Rui fez uma cara interessante, desconfiado, digamos assim. Problemas porque exigem mais negociação, isso é bom, é positivo, mas depois também têm como consequência partidos com maior representação parlamentar, portanto, com maior número de votos, com mais pessoas votam nesses partidos, têm que ser ouvidos por partidos de menor representação parlamentar. E que, portanto, têm menos representatividade, portanto, representam menos parte da população. E às vezes a força destes partidos é tanta, não é? Que lá está, por exemplo, agora o PSD precisava de um deputado, precisava de um que tem esse um, vai ter muito mais peso porque se não fizerem o que esse deputado quer em algumas áreas, então perdem o apoio desse deputado. A mesma coisa quando foi a geringonça.
Mas vão fazer lembrar o tempo... famoso deputado Limiano.
Deputado Limiano? Pois sim, sim, é exatamente isso.
Foi por causa de uma fábrica qualquer que ele ganhou o apoio da... Mas também podes argumentar que no limite isso é a democracia, diretamente, que é tipo aquela pessoa estava a representar Ponte Lima, quer dizer, não estava, porque o deputado, mas ele era de Ponte Lima, queria proteger Ponte Lima e pediu uma coisa qualquer para Ponte Lima.
Claro, claramente, e eu não acho que seja uma coisa negativa, tirando obviamente os fascistas e a extrema-direita, a Sim. maior pluralidade no Parlamento. Acho que lá está, estamos... A questão da maioria não é necessariamente justa, não é? Porque há minorias que têm que ter direitos, obviamente, também, e que têm que ser representadas também, e que têm que ser ouvidas também, e portanto, que têm, estarem representadas é positivo, e terem que ser ouvidas é positivo. Mas isto levou já em toda a Europa a grandes discussões. Aliás, agora em Espanha estamos a ter uma dessas discussões de incapacidade de formar governo, e para formar governo é preciso coisas que até são no limite inconstitucionais, como é o caso da Catalunha, que para alinhar os partidos independentistas
Exatamente.
Da Catalunha, para alinharem no governo, pedem um novo referendo, e isso seria inconstitucional. Portanto, gera aqui uma data de problemas que não permitem viabilizar, mas lá está, é a democracia. E leva a mais debate político, portanto, no limite, até pode ser positivo para a democracia e para o país. Eu não sei se respondi à tua pergunta, mas, portanto, concordo com o que tu disseste.
Sim, mas sim, não sei se queres terminar, eu tenho já aqui coisas a dizer.
Sim, podes
Ah, sim,
avançar.
não, imagina, eu só estive a ver aqui uma questão muito interessante, que a Wikipédia diz que o Juntos pelo Povo é de centro-esquerda. É muito engraçado isso, estavas a dizer, sim, mas é um catch-all party, at the same time. É um catch-all party, portanto eu acho que aquele centro-esquerda está errado, honestamente. Tipo, um catch-all party não é de esquerda, é tipo, não é de esquerda nem de direita, é tipo, é um catch-all party. E depois, uma coisa muito interessante que eu estive a ver, só que eu estive a ver que o PAN, no seu programa, defende a defesa da Zona Franca da Madeira enquanto instrumento fundamental na economia do país. Portanto, temos aqui um PAN que gosta de benefícios fiscais. Muito interessante, fiquei a pensar sobre isso. Porque não sei se sabem, a Zona Franca da Madeira é um grande problema até na economia portuguesa, porque há imensas empresas registadas na Zona Franca da Madeira que operam em Portugal e que operam, isto é, têm lá um contentorzinho, dizem que a sua sede é lá e não pagam e têm benefícios fiscais. E depois, uma coisa que eu não sei se, eu acho que até recomendo, porque é uma coisa absolutamente temerosa, que é o site do Partido Fascista, que eu tentei descobrir literalmente como fiz para o PAN, que foi PAN Programa Madeira, tipo, não consegui encontrar o programa da extrema-direita, tipo, não há programa, tipo, simplesmente não dá. A única coisa que encontrei é Folha Nacional, que é o seu jornal panfletário, que é casamento PSD-CDS mais PAN, traição à direita, e é o Montenegro de noivo, o Melo de padre e a Inês Sousa Real de noiva. Portanto, é impressionante como é que eles até aqui conseguem ser heteronormativos, estás a ver? São tipo heteronormativos, estás a ver? Se
Ah,
fosse.
que seria?
Que seria,
Eles
estás a ver?
nem.
Podiam fazer uma piada tipo o casamento à direita, tipo, não fosse heteronormativa, se tivesse um bocadinho mais de.
Sim. E até seria uma ofensa para eles, não é?
Pois,
Seria
exatamente.
ofendê-los mais, o seu adversário.
Pois, o que eu quero dizer. Pronto, e depois, isto para mim também revela muito que é tipo qual é que é o programa deles. Não sabe. É uma coisa
Eles nem
muito. Muito.
apareceram nos debates, não é? Portanto, quer dizer.
Não apareceram nos debates?
Não, eles apareceram em muito poucos debates, em muitos dos debates apareceram atrasados, e tem, olha, no programa do Ricardo Araújo Pereira, há uma semana atrás, há uma data de coisas sobre isso, portanto, se quiserem ir ver.
Também, mais uma coisa, pode ir para a nossa newsletter, não é?
Exato.
Para verem esse link. Mas pronto, para terminar agora todo este raciocínio que nós estamos a ter aqui das leituras nacionais, acho também importante ver se calhar o PS, que nas últimas eleições tinha tido um bom resultado, caiu significativamente, portanto não sei até que ponto é que isto pode ser um sinal de descontentamento, mas que revela alguma coisa. Temos aqui o Bloco também a fazer prova de vida, o que também é muito interessante, o Bloco poder voltar a eleger. É uma prova de vida, portanto, parabéns para o Bloco. Diz.
A primeira eleição da Mariana Mortágua é
Ah,
também
pois
um
é.
facto relevante.
É um fato relevante, é verdade, sim,
Só o
senhora.
apontamento.
Só o apontamento. Sabes se ela fez campanha lá ou não?
Fez, sim, senhora.
Fez, sim, senhor. Ok, muito interessante. O PCP mantém-se vivo. Temos aqui o crescimento da iniciativa e o crescimento da iniciativa liberal. Bom, agora eu acho que isto a nível de, não sei, imagina, também outra coisa muito interessante, quer dizer, não é interessante, mas no último dia de campanha do Miguel Albuquerque, ele disse que se vocês derem, acho também o tipo de narrativa que existe na Madeira, é um tipo de narrativa que é, tipo, parece que estão no Bloco Insurgente a discutir coisas, porque uma coisa que um Bloco Insurgente é um Bloco de liberais, só para terem ideia. Acho que não sei se agora já está tão ativo como já foi, mas ele teve literalmente a fazer campanha a dizer que se vocês derem o deserto do Saara aos socialistas, passado 3 meses eles estão a pedir para importar areia, no sentido que eles não sabem importar. E se nós também pensarmos que existe este tipo de narrativa que é tipo socialistas são todos errados, mas eu acho que isso também se deriva muito, por exemplo, se nós pensarmos a comunidade, existe uma comunidade de madeirense muito grande nos países da América do Sul, especialmente na Venezuela, e então eu acho que este tipo de narrativa entra muito no espectro madeirense, exatamente porque lá existem esses fantasmas e isso tudo. E eu ia só dizer, e eu acho que isto também é uma coisa muito interessante sobre a Madeira, que eu acho que as pessoas não têm noção, mas a Madeira tem um PIB per capita, estou aqui a confirmar os números à minha frente, mas a Madeira tem um PIB per capita superior ao PIB per capita português. Não sei se tinhas essa ideia.
Não sabia.
Pois, mas eu acho que é uma situação muito interessante, porque imagina, obviamente que acho que não tem superior ao de ao de áreas como Lisboa. Mas a ideia que eu tenho é que tem. Não estou a conseguir chegar aos números agora, mas a ideia que eu tenho é que tem números superiores, e eu acho que isso também explica muito, de certa maneira, a questão de direita também ter uma certa predominância, porque a região da Madeira é uma região que na generalidade da sua situação é uma região rica.
É verdade, mas eu não sei este valor do PIB, mas a nível de taxa de pobreza é a região, tá com os Açores, com o maior nível de pobreza,
Aí
maior
é a
taxa de
região.
pobreza, tipo 20 e muitos por cento de pobreza, enquanto a nível nacional andas mais ou menos nos 18%, por causa da pandemia, agora vai baixar certamente para os 17, 16, vamos ver.
Passa-se a saber só que efetivamente uma coisa que eu não sabia é que Portugal tem um menor risco de pobreza que a Alemanha de crianças. Fiquei absolutamente deliciado com essa informação. Passa a saber.
Pois, às vezes a riqueza não significa menos pobreza, percebes a dualidade?
Pois, isso também é uma questão muito interessante, genuinamente.
Sim, porque lá está, quando se fala muito de crescimento económico, e isto é uma tecla que os liberais batem muito, não se pode esquecer que podemos fazer crescer o bolo que quisermos, que se ele não chegar às pessoas, não adianta. E muitas vezes é preciso que as coisas cheguem às pessoas para o bolo crescer, porque as pessoas, a economia é feita por trabalhadores e pronto, pela economia produtiva, né? Pelas empresas e pelos trabalhadores dessas empresas, e portanto
Sim. Também para
está
terminar
tudo
só
ligado.
a análise, acho que. Ah, pois é, também nós discutimos aqui uma coisa também muito interessante, só no final do dia, que é a questão do Luís Montenegro dizer que não vai fazer acordos com o partido de extrema-direita em qualquer situação. Qual é que é? Imagina, eu fiquei um bocado reticente porque eu acho que a primeira declaração que ele fez é porque nós não precisamos disso. Eu acho que
Ah,
ele
ele já
acredita.
emendou. É que
Eu
eu
não sei se ele
só ouvi a
emendou.
primeira.
Pois eu não sei se ele mandou, porque depois isto é, há vários edits, porque ele disse, porque nós não precisamos, e a questão é, ok, eu sei que vocês não precisam, portanto não vou fazer, mas a questão é, e se precisarem? Portanto, eu acho muito interessante esse tipo de análise, ele ter dito isso, e por um lado, não querendo eu sacrificar a Madeira, não quero dizer, se às vezes eu não gostava, entre aspas, que efetivamente fossem obrigados, eu tivesse uma situação em que tivessem quase que obrigados a fazer uma coligação com o partido de extrema-direita, mesmo para demonstrar, ou isto é, para haver a prova dos nove. Como se
Mas tu
diz.
precisas de mais? E eles já fizeram com os Açores?
Mas agora podes argumentar que tens um novo líder, mas sim, é verdade.
Que sim, pronto, mas quer dizer, não me parece que este líder tenha uma linha super vincada, seja um líder completamente distinto dos anteriores. Portanto, acho que não, acho que isso não vai. Acho que já temos a prova que precisamos, que infelizmente não é a melhor. A primeira declaração foi efetivamente porque não precisamos. Espero que ele tenha emendado. Eles estão a bater nessa tecla, ainda bem, porque já perceberam que é assim que ganham mais votos, porque senão, se continuarem a ter esse fantasma do Chega, vão perder os votos para ele, e para o PS também, é no limite.
Sim.
Portanto, sim.
Mas
Vamos
então,
para recomendações?
vamos para recomendações, sim, senhor.
Então, a minha recomendação desta semana é um livro que eu li no verão, sobre a Palestina, sobre basicamente uma perspectiva feminista sobre o regime da apartheid na Palestina, imposto por Israel. Como é que, basicamente, a situação das mulheres na Palestina, e mesmo a situação dos homens, porque o feminismo não é só sobre as mulheres, também é sobre o que faz uma sociedade que é intrinsecamente machista e que trata as mulheres, e durante muitos anos tratou com menos direitos do que os homens. Em situações de conflito armado, como é o caso da Palestina, e no, no e são conflitos de anos. Eu estou a dizer palavras conflitos, obviamente não é um conflito, isto é um apartheid, é uma invasão de Israel à Palestina. E, portanto, esta é uma perspectiva que eu nunca tinha lido, de como as mulheres vivem nas zonas cercadas por Israel, e como eles usam a parte desta fraqueza, enfraquece ainda mais o papel da mulher na sociedade para dominar, fazer a coerção do regime da apartheid. Muito interessante, é um livro da Nada Elia. E pronto, fica a minha sugestão para esta semana. Chama-se Greater Than the Sum of Our Parts: Feminism, Internationalism and Palestine.
Muito obrigado, Mariana. O que eu ia dizer, a minha recomendação esta semana. Olha, aproveito só para fazer aqui, que eu já ainda confirmei, mas depois vou tentar mandar um número também no newsletter, que é que o PIB da Madeira afinal não é superior ao PIB per capita, portanto faço já o desmentido. Que nós aqui fazemos sempre uma asserção pela verdade, não citamos dados erradamente, trazemos a fonte, portanto eu estava na dúvida, portanto não tem. A minha recomendação é uma recomendação de. Olha, pode ser liguem a um amigo que vocês gostassem que estivesse no vosso casamento e que vocês já não ligam há muito tempo. E eu faço esta ligação só porque foi o meu aniversário, sou imigrante neste momento, portanto a ligação a amigos é uma coisa muito importante e foi uma coisa muito importante para mim saber que tenho que é a coisa mais importante na vida que são as relações e portanto. E porquê no casamento? Porque eu sou daquela liga que não gosto nada de casamentos que têm 200 pessoas ou 100 pessoas. Se eu algum dia casar, vão ser muito poucas pessoas que vou contar. Não vou contar mais de, diria, não vou contar mais de 3 vezes as minhas mãos. Podemos fazer assim. Não vou dizer que não se vão contar pelos dedos das mãos, mas não vou contar pelo menos a minha parte. Portanto, vai ser pouca gente, e portanto é por isso que eu estar a dizer: tipo, liguem essa amiga, é a minha recomendação. Se vocês precisavam de uma chamada do universo para o fazerem, esta é a vossa chamada. Façam isso, falem com as pessoas. Portanto, terminamos, Mariana.
Terminamos.
Sim, e então olha, é para dizer até para a semana. Obrigado por estarem por esse lado e sintonizem e desfrutem.
Exatamente. Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.